Você tem acompanhado um especial Oceanos aqui no Jornal da USP no ar. Falamos do oceano profundo na primeira oportunidade. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, o oceano a partir do espaço. Exatamente, combinação da astronomia, considerada a ciência mais antiga, e da oceanografia, uma das mais recentes, né? Permite aí uma melhor compreensão do maior ambiente da Terra. É um ponto de vista muito interessante. Eu vou conversar sobre esse assunto com a professora Áurea Maria Ciotti. Ela é do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da USP. Professora, bom dia. Bem-vinda ao jornal.
Ah, bom dia, Roxane. Eu vou corrigir um pouquinho. Eu sou do Centro de Biologia Marinha da USP, aqui em São Sebastião. E eu participo do curso de pós-graduação do Instituto Oceanográfico também como docente colaborador.
Justamente, da pós-graduação, não é do Instituto?
Sim, do Instituto, mas eu vivo aqui em São Sebastião, no Centro de Biologia Marinha.
Que maravilha! Professora, recentemente o astronauta norte-americano Christopher Cassidy postou nas redes sociais fotografias de parte do estado de São Paulo, inclusive regiões do litoral, não é? Que ele realizou a partir da Estação Espacial Internacional. Interessantíssimo, né? Então, vamos contar um pouco para o nosso ouvinte esse ponto de vista, quer dizer, as imagens de fora da Terra, o que, que elas podem trazer de informação a partir do oceano, né? Que é esse espaço gigantesco ainda inexplorado em alguma medida, né, pelos cientistas.
Isso. É uma coisa muito interessante mesmo, que foi assim, a força que me guiou a seguir carreira e tudo mais. Eu sempre quis observar o planeta de cima mesmo, né? Porque na nossa formação de oceanógrafos, com saídas com navios e essas coisas, a gente consegue observar pequenas frações, né, dos oceanos no tempo. E ter essa vista global é realmente uma coisa muito importante, porque é um sistema, como você falou, gigante, enorme, né? Então, 70% da superfície do planeta é coberta dos oceanos e a gente precisa estudar a dinâmica de uma forma bem integrada com o que está acontecendo no resto do planeta, tanto na atmosfera quanto nos continentes. E isso nos dá uma visão de cima perfeita, né? Uhum. Então, a gente consegue ver tanto a vegetação continental como também o que a gente chama de vegetação dos oceanos, que é a cor dos oceanos. Sim. E que é os produtores primários, né, do fitoplâncton.
O que é que a ciência já conhece, vocês, estudiosos dessa área, já conhecem sobre o mar, os oceanos, a água, né, da nossa Terra? O que é que se conhece? Até onde se conseguiu ir? O que é que se tem sobre, de informações, em todos, né, esses aspectos, se você nos relatava, sobre o oceano, os oceanos?
Sim, do ponto de vista de satélite, você quer que eu explore mais ou de uma maneira geral?
De uma maneira geral.
De uma maneira geral, a gente conhece uma fração reduzida, como você bem colocou, em termos de área, mas as informações repetidas nos dá os regimes, por exemplo, com as épocas do ano, que a gente chama de sazonalidade dos oceanos, em relação à temperatura, às correntes e à distribuição de alguns organismos, não é? No caso, o que dá para observar com exploração, tanto de satélite como embarcações que tem coleta de água ou de organismos em si. Então, a gente sabe que existem organismos que dominam em número algumas regiões dos oceanos, né, que a gente chama de biomas, são os polares, os subtropicais e os tropicais, né, que em relação a latitude do planeta, né, dos polos até o Equador. A gente sabe também que existem regiões dos oceanos que estão mais pobres e mais ricas em termos de abundância de composição e de biologia mesmo, que rege também o que a gente pode extrair dos oceanos em termos de exploração pesqueira. E a gente também conhece agora observando essa interface continente e oceano costeiro, algumas regiões em que existem perturbações, que a gente vê nitidamente a ocupação, por exemplo, costeira, alterando as características dos oceanos, não é? Então, o trabalho todo em oceanografia, ele é meio dividido em categorias, né? Que tem estudos globais, estudos que a gente chama regionais, que são, né, alguns centenas de quilômetros, assim, e alguma coisa mais localizada, né? Então, depende muito do que a gente está tentando investigar e o que a gente vai conseguir visualizar.
Aliás, esse é um ponto de vista interessante. Quer dizer, o que seria importante a partir destas imagens obtidas, quer dizer, conseguir de informações, quer dizer, no que se pode avançar em relação a essas buscas, a essas pesquisas, partindo deste ponto de vista. Agora, voltando a essa ideia de, né, de ter imagens, fotos em alta definição dessa, né, dos oceanos.
Você pegou no ponto crucial. O que a gente tem buscado nos últimos anos é aumentar a nossa definição em termos de quanto de área a gente consegue enxergar, né? Quanto tempo a gente consegue enxergar para uma mesma área e quais são as informações que a gente consegue tirar dessas fotos, né? Dessas imagens. Então, o aumento do número de ferramentas, de sensores que a gente consegue, que a gente chama, né, dentro desse veículo satélite, né? Então, olhar a cor real das coisas, né, como se fosse uma fotografia colorida, né? É bem similar a gente ter uma câmera, né, com baixa resolução no nosso celular. Agora a gente anda com pixels, né, todos os dias, não tem essa intimidade, a gente tem essa intimidade com essa ferramenta, né, de foto, e a gente sabe que melhorar a resolução é melhorar a capacidade que você tem de distinguir objetos, não é? E isso é verdade em todas as outras técnicas utilizadas em sensores, tanto para ver cor, como para ver a altura relativa da água, que a gente consegue ver a altura relativa da água em vários pontos dos oceanos, e com isso a gente define correntes, né? Sabendo de onde vem a água que está mais elevada para locais menos elevados. A gente vê a interação de grandes rios, de depósitos de sedimentos, por exemplo, e em regiões muito dinâmicas, em geral, a maior parte dos satélites que a gente tem hoje tem essa órbita chamada polar. Então, a gente observa o planeta Terra todo após essa órbita de um ou dois dias. Mas existem outros satélites em desenvolvimento que são parados, ou seja, eles seguem, né, junto com a Terra, a rotação dela. Então, eles sempre observam o mesmo lugar. Então, a gente tem informações contínuas daquele ambiente, e nesse satélite a gente pode acoplar vários sensores dependendo do interesse. Então, por exemplo, a descarga de rio ou até as colorações, né, marés vermelhas, que são objetos de bastante interesse mesmo para a gente.
Nossa, interessantíssimo isso, né? Muito interessante. Agora, queria que você explicasse um pouquinho para a gente também, quer dizer, em relação a mapear, a conhecer isso tudo, né? O que é que se tem hoje? Tem um projeto, né, que parece que tem até hoje 85%. O que se sabe do oceano hoje? O que é que se tem mapeado hoje? O que é que falta fazer? Só para a gente ter uma noção, né, do que está falando.
Tá, então acho que aí de novo vamos dividir esse raciocínio em camadas, né? Sim. Uma coisa é o que a gente consegue ver com os satélites, que é o globo todo, mas só aquela pequena camada da superfície, certo? E tudo que está dentro da água, que é a grande massa dos oceanos que tem, né, abaixo da superfície, tem que ser investigado com outro tipo de instrumentação. Então, tem vários projetos que estão colocando instrumentos. Um deles é o Argo, né? Que nem está muito nessa entrevista escrita, mas é um esforço que tem da comunidade científica de ajudar com os satélites a olhar para dentro dos oceanos com instrumentos que mergulham, coletam dados e sobem, né? Existe também um grande esforço de usar as próprias embarcações comerciais, né?
Uhum.
Onde a gente tenta acoplar instrumental para coletar dados conforme se navega, não é? Então, existem vários esforços e, na maioria das vezes, eles são internacionais, porque são esforços que precisam de muito entendimento, né? Para entender, para melhor estudar as diversas partes dos oceanos. Eu não consigo te dar uma percentagem de quantos, qual é a cobertura que a gente tem, porque, assim como... né, a câmera do celular que vai aumentando a resolução, conforme a gente vai aumentando a nossa capacidade de detectar coisas, a gente vai descobrindo novas coisas. Então, na verdade, cobrir uma área quer dizer, ir sempre aumentando o que precisa ser conhecido. Então, sim, é difícil te dar uma percentagem.
Mas, ou seja, ainda há muito a ser descoberto, né?
Ainda muito a ser estudado. E a gente andou bastante em termos de integrar o conhecimento da biologia com o clima da Terra, né? Mas ainda tem muito que ser estudado e muito que tem que ser entendido.
Fascinante, apaixonante mesmo esse trabalho, professora.
Ah, é mesmo.
A gente continua acompanhando e trazendo mais informações para você de pontos de vista diferentes, como fizemos, né? Falamos do mar, do Oceano Profundo, agora desse ponto de vista do espaço, para dar conta dessa imensidão, né? Que é praticamente a maioria do planeta Terra. Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos da professora Áurea Maria Ciotti, coordenadora do Centro de Biologia Marinha da USP em São Sebastião. Ela que é do Instituto, a pós-graduação, né, do Instituto Oceanográfico da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre um tema tão rico, tão instigante.
Muito obrigada, Roxane, pelo convite e pela oportunidade de poder falar para vocês algumas coisas.
Obrigada.